Ajuste agora as cores e o som do seu equipamento.
Sim, nerds, cinéfilos e doentes em geral, tá no ar mais um episódio do podcast Meia Entrada. Meu nome é Renan Fileto e o Kylo Ren é o filho menos parecido com os pais que eu já vi na história do cinema. Aqui comigo estão o Marquinho da Trooper TV.
Oi, galera. Hoje eu vim aqui falar pra vocês que Jedi Cinza não existe porra nenhuma.
Estamos também com o Jonas do canal Bacon Nerd.
E eu tô aqui só pra dizer que o episódio 7 é uma cópia do episódio 4.
E fechando o nosso quarteto aqui para falar desse tema maravilhoso, meu querido amigo Lucas Severo.
Chewie, estamos em casa.
Muito bem então, meu rebelde amigo Lucas, por favor, anuncie o tema dessa semana para os ouvintes.
Vamos despertar a força dentro de nós e falar de Star Wars Episódio 7.
Muito bem, então nós vamos pegar o nosso sabre de luz para defender a galáxia após a vinheta.
Podcast Meia Entrada, o mundo do cinema comentado pelo fã.
Quem é você?
Ninguém.
Fui criado para fazer só uma coisa. Mas não tenho pelo que lutar.
Nada ficará em nosso caminho. Eu terminarei o que você começou.
Histórias sobre o que aconteceu.
São verdadeiras. Todas elas. O lado sombrio. Os Jedi.
A Força está chamando você. Deixe ela surgir.
Tá certo então, bem-vindo querido ouvinte a mais um episódio do Meia Entrada Cast. Nessa semana nós vamos surfar a onda do hype e falar sobre um dos temas mais pedidos e mais comentados nos últimos dias, Star Wars. Logicamente que nós ainda não podemos falar sobre o episódio 8, porque ele ainda não estreou, mas para já ir aquecendo, fazer um esquenta aqui, começar discussões, nós resolvemos que essa semana trataremos do episódio 7, O Despertar da Força. Aproveitando, logicamente, para falar que o Meia Entrada Cast já gravou um episódio sobre Star Wars antes. É o nosso episódio de número 16, onde nós comemoramos os 40 anos da franquia, 40 anos completados agora em 2017, e falamos do episódio 4, Uma Nova Esperança. Então também vale a pena vocês ouvirem como uma bibliografia complementar a esse episódio. Antes de entrar no episódio 7 em si, um pouquinho de história, como vocês já estão acostumados. Dessa vez nós não vamos voltar muito no tempo, nós vamos voltar para 30 de outubro de 2012, quando a Disney anunciou um acordo para adquirir a Lucasfilm por $4.5 bilhões. A gente sabe que antes do episódio 7, o George Lucas já tinha feito muita grana com os 6 episódios da saga que contavam a história da família Skywalker, e logicamente, após a aquisição, a Disney não ia deixar essa propriedade intelectual parada durante muito tempo. Ela comprou a Lucasfilm e logo em seguida ela anunciou uma nova trilogia.
É, uma coisa legal que aconteceu depois da Disney ter feito essa compra foi que muito do universo expandido que já existia em Star Wars passou a ser caracterizado de umas formas diferentes. Não sei se a gente vai entrar em mérito disso aqui, mas muita gente ficou brava porque, em termos práticos, muita coisa deixou de valer e aí algumas coisas só ficaram sendo válidas, entre aspas, aí pro universo de Star Wars, né? Mas eu acho que esse não é tanto o tópico do nosso podcast, mas vale a pena ressaltar que isso aconteceu após a compra da Disney, né, em 2012.
É, muita gente costuma até dar uma comemorada, né, porque tirou Star Wars da mão do George Lucas, mas deu uma bagunçadinha, assim, no universo expandido, porque algumas coisas que eram tidas como canon, né, pra todo o universo expandido e tudo mais, deixaram de ser canônicas e outras coisas que não eram, entraram, e deu uma bagunçada aí que os fãs mais fervorosos, assim, que conhecem bastante de universo expandido, não só a saga dos filmes e tudo mais, ficaram meio assim. Inclusive teve até jogo que era canon, jogo oficial mesmo, que saiu fora da história, porque, vou até citar o Force Unleashed, que é um super jogo, mas ele que saiu fora de toda a história porque, segundo os argumentos lá, ele usava a força de uma maneira muito exagerada, assim.
Uma coisa interessante é que, se você pensar, você fala, pô, 4 bilhões é grana pra caramba, né? Mas, meu, a Disney fez um negócio da China. Porque a Disney, quando ela comprou a Lucasfilm, ela adquiriu tudo. Tudo que era do George Lucas, ela adquiriu. Então, assim, a Disney tem agora a direção, né, o controle da produção de filmes em live action, produtos de consumo. A gente sabe que Star Wars rende muito a bilheteria, claro que rende, mas principalmente rende muito com merchandise, bonequinho, gente, bonequinho. Então a Disney é dona da produção de filmes, produtos de consumo, jogos de videogame, como o Lucas já mencionou, né, do Force Unleashed, animações, a empresa de efeitos visuais, que é a Industrial Light & Magic, meu, áudio, tudo o que vocês podem imaginar, além, é claro, da propriedade intelectual do Star Wars e do Indiana Jones. Por que que, além de tudo isso que eu falei, também é um puta negócio da China? Porque eles pagaram 4 bilhões e o Star Wars, O Despertar da Força, que é o primeiro filme lançado depois que a Disney comprou a Lucasfilm, rendeu $2 bilhões, já rendeu metade do que os caras gastaram comprando a Lucasfilm. Lógico que não é 2 bilhões de lucro, né? Tem todo o investimento em fazer o filme. Mas já mostrou que a propriedade intelectual vai render muito mais. No final das contas, dá pra gente discutir até se o George Lucas não vendeu barato, né?
É, se você for ver, a galera, o George Lucas vendeu mesmo a preço de banana, né? Porque o tanto de coisa que tá planejado aí pra frente de Star Wars, cara, se um filme já fez 2 bilhões, imagina no restante aí, sem contar, né, os merchandising, né? Porque, pô, bonequinho que a galera compra e roupa e tudo disso não é fácil, não. Tem uma galera aí que gasta uma grana pesada com isso aí.
Não, mas é o seguinte, gente, vamos imaginar a seguinte situação. Você é você, não sei exatamente qual é o seu nome, ouvinte, mas vamos lá. Você tem uma coisa que vale muito e você ultimamente não tem mais ideias, e as últimas vezes que você mexeu nessa coisa, você foi extremamente criticado. Então você decide deixar quieto, né, embora você já seja muito bem de vida. Aí do dia pra noite você cai 4 bilhões de dólares na sua conta. E essa criação sua vai para as mãos de alguém que vai cuidar muito bem dela. Não sei, pode até ter vendido barato diante de todo o potencial comercial que Star Wars tem, mas levando em conta o indivíduo George Lucas, que ele se livrou da responsabilidade de ter cagado na trilogia que não existe, e ainda saiu bilionário disso, então eu acho, para mim, foi um bom negócio, sim. Um bom negócio para os dois lados.
Tem um ponto nessa discussão, quando a gente entra em mérito para falar da Disney e da compra dela, né, da Lucasfilmes, de fato ela adquiriu todos os direitos, sim, assim como o Renan comentou aí. Porém, uma coisa que é válida sempre ressaltar é de que os roteiristas, a equipe que estava envolvida no filme, que é a LucasArts, a Lucasfilm, continuou-se a mesma. Pode ter sido alterado uma pessoa ou outra, mas as pessoas acham que o roteirista que escreve os desenhos do Mickey é o que passou a escrever Star Wars depois da compra. E isso não acontece, né? Então, beleza, eles compraram e eles têm o direito de fazer, só que eles compraram junto com isso toda a equipe, né? Então continua-se o mesmo ideal de criação dos filmes antigos, pode ser que seja o mesmo ainda, né? Óbvio, o George Lucas, ele não vai estar envolvido diretamente, mas ainda tem o dedo dele lá dentro, com certeza.
Então, isso que o Marquinho falou é fato, porque assim, a Disney, ela tem essa política. A Disney comprou a Marvel, não mexeu muito com a galera da Marvel, comprou mais recentemente também a Pixar, não mexeu. A Disney, na verdade, ela meio que tá botando embaixo do guarda-chuva dela, meio que para não existir uma concorrência direta, mas ela tá dando realmente uma liberdade. E é legal porque em entrevistas antigas, o George Lucas sempre falou que se não tivesse na mão dele, ele conseguiria ver o Star Wars como um filme da Disney. Isso na época do Uma Nova Esperança, sabe? Então realmente é fato de que já existia uma confluência, né? Tanto o Star Wars quanto a Disney, eles já conversavam. A Disney já se aproximou do George Lucas antes para fazer parque temático. Então o diálogo já era estreito há um bom tempo, assim. Então é lógico, assim, a Disney comprou para ela, foi um negócio da China, mas o George Lucas saiu bem também. E a Disney, a maior prova disso é que ela vai... Eu acho que só na Pixar que ela ainda não se meteu tanto nisso. Mas você pega a Marvel, todo filme muda o uniforme de todo mundo pra vender bonequinho. No Star Wars, a primeira coisa que começou a aparecer quando foi lançar o episódio 7 foi um monte de Stormtrooper boladão, com ombreira, a Capitã Phasma, que é prateada. Começou a aparecer um monte de coisa justamente porque ninguém sabe fazer dinheiro como a Disney, né? É incrível, assim.
E uma curiosidade bem legal que, aproveitando que a gente tá falando de dinheiro, é que o George Lucas, eu acho que assim, se você acompanhar e assistir alguns documentários antigos dele lá de 1970, você vê que ele não era tão ligado em grana desse jeito, como a Disney é, né? Teve até uma história de que ele fez uma aposta na época do lançamento do Império Contra-Ataca com o Steven Spielberg, né, que eles eram bem amigos, e parte da arrecadação do episódio 5, né, Império Contra-Ataca, foi pro Spielberg, porque o George Lucas acabou perdendo essa aposta. Então assim, ele abria mão muito fácil de algumas coisas, então talvez isso defina que ele não é assim tão ligado na grana que o negócio deu pra ele, né? Mas assim, ninguém é bobo também, né? Mas isso é só uma curiosidade de bobo aí.
Nesses documentários deixa bem claro, né, que o negócio dele era contar a história do jeito dele. A grana para ele era só uma consequência, né? Mesmo que uma parte muito importante, mas o negócio dele era contar a história do jeito dele.
E como a gente falou, a Disney não ia deixar a propriedade intelectual parada durante muito tempo, né? E o que que ela resolveu fazer então? Ela pegou e de cara anunciou o seguinte, olha só... A cada 2 anos vai ter um filme da saga principal. Então, um filme episódico. Esses filmes, né? Star Wars, episódio 1, 2, 3. A cada 2 anos vai ter um desse. Então, a gente teve o tema desse episódio em 2015, que foi o Despertar da Força. E agora, em 2017, a gente vai ter o Último Jedi. Além disso, a Disney também anunciou filmes que seriam spin-offs para serem lançados sempre no intervalo entre os episódios. A gente já teve o Rogue One, a gente está com um filme sobre a juventude, infância, meninice do Han Solo, e agora, mais recentemente, há poucos dias, a gente teve um anúncio de que o Rian Johnson, diretor do episódio 8, conseguiu uma parceria, uma liberação para fazer uma nova trilogia, né? Isso aí é bem promissor, hein, gente?
essa nova trilogia aí diz que é completamente desligada da família Skywalker e vai introduzir novos personagens, apresentar uma parte da galáxia que ainda não foi explorada, e muita gente aí começou a se perguntar sobre o que seria, né? Talvez uma trilogia aí baseada na Velha República, que talvez isso seria uma coisa interessante, porque não tem muito
lindo,
material,
seria,
né?
Seria lindo, lindo demais.
Seria maravilhoso.
Achei que o Marquinho, você é o cara que tá com a camisa do Star Wars aqui, Marquinho.
Achei que o Marquinho ia emendar o negócio.
Não, então, eu achei muito interessante esse lance da nova trilogia, porque prova também que o diretor Rian Johnson fez um excelente trabalho agora em Os Últimos Jedi, né? Porque para eles darem essa autonomia toda para ele fazer uma nova trilogia, significa que ele fez um bom trabalho, né? E assim como o Jonas falou, eu acho que uma representação da Velha República seria muito bacana, porque a gente vê tudo isso lá nos jogos e aquele espetáculo visual com personagens diferenciados que a gente acaba vendo só em cosplayers, né? Porque não teve filme, não teve nada assim deles, né? Então, se isso viesse às telas aí do cinema, seria muito massa, né? Pra gente poder ver essa história desses personagens antigos que, pra nós, assim, que somos fãs, traria um alívio, assim, por não deixar isso cair no esquecimento, né?
Bom, eu quero ver o coração valente dos Jedi, assim, eu quero ver exército de Jedi contra Sith, eu tô muito empolgado, principalmente com essa ideia de uma trilogia totalmente livre, mas vamos falar do episódio 7, que é o tema dessa semana, de fato.
Em 2015 saiu, então, a partir da aquisição da Disney, o tão aguardado episódio 7, que seria, né, a continuação aí da primeira e única trilogia aí de Star Wars aí que tinha existido até então. E aí, com direção do J.J. Abrams, um cara que tem um certo prestígio aí no mundo nerd. E esse episódio apresentou novos personagens, com, na minha opinião, com grande carisma, e ao mesmo tempo conseguiu trazer personagens da trilogia antiga, né, sem deixar que um passasse por cima do outro. Ou seja, para mim esse episódio 7 foi um episódio muito equilibrado, porque ele conseguiu trazer a nostalgia pro pessoal mais velho, mas ao mesmo tempo conseguiu apresentar coisas novas.
Muito bem, eu quero aproveitar essa puxada que o Lucas deu no filme já, pra já lançar uma bola aqui já, porque eu sei que tem pessoas, né, Jonas, que são críticas com algumas coisas. Críticas com algumas coisas. Vamos lá, gente, vocês acham, primeiro, que o filme é bom, e segundo, ele é, Jonas, uma cópia do episódio 4? Por favor.
Eu não sou tão crítico, entendeu? Eu não sou uma pessoa muito difícil de ser agradado, entendeu? Pra mim, o negócio do pão e circo, você me der uma Netflix e uma comida, eu tô feliz, entendeu? Mas não é que... É só pra polemizar mesmo. Eu gostei demais do filme, eu saí feliz. Mas tem coisas que, por exemplo, no momento que eu tava assistindo, junto com a minha digníssima futura esposa do meu lado, aí eu falei... Passou a cena do Paul colocando aquele pendrive dentro do BB-8. Na mesma hora, eu e ela, sem falar nada, olhou um pro outro e falou: ah, de novo? Entendeu? Tipo, não é que o filme é literalmente uma cópia, é que ele tem muita coisa que, assim, é a base de Uma Nova Esperança, entendeu? Então, você fica com aquele sentimento, mesmo que você goste do filme, você fica com aquele sentimento que, poxa, eu já vi isso em algum lugar, entendeu? É quase um déjà vu. Mas não é que eu não goste do filme, eu gosto pra caramba. Agora o Marquinho vai querer me matar, manda, Marquinho.
Ó, é assim, é o seguinte, Jonas, você é um poser.
Sacanagem.
Brincadeira. Sacanagem. Não, mas isso é verdade. No primeiro momento em que eu assisti o filme.
É verdade que ele é podre, velho?
É verdade que ele é podre.
Sacanagem.
Não, seu ponto é válido. Porém, eu prefiro encarar isso de uma forma diferente. Me assumindo aqui como criador de conteúdo de Star Wars, eu acho que o episódio 7 ele é uma homenagem ao episódio 4. né? A gente tem aí quase 40 anos depois do lançamento de Uma Nova Esperança, que foi em 1977, e 10 anos depois do último filme de Star Wars lançado no cinema. Então, acho que Despertar da Força tinha que voltar com aquele ar de nostalgia, um ar de homenagem, um ar de classicidade, assim como o Lucas falou ali que o filme é bem equilibrado, traz heróis clássicos, heróis ali da trilogia clássica, como a Leia, Han Solo, o Luke, e soube trabalhar bem com essa questão da referência, né? Então, pra mim, é mais uma homenagem, uma referência do que uma cópia ou um vetor. Eu falei sobre isso em um vídeo que eu publiquei há uns tempos atrás, mas eu defendo essa ideia de que é uma homenagem e não uma cópia, né?
Seja homenagem ou seja cópia, é muito melhor ser do episódio 4 do que do episódio 1. Vocês não concordam comigo?
Absolutamente.
É, não tem muito o que homenagear no episódio 1, né? Só se fosse o Darth Maul, se aparecesse lá um. E o resto pode descartar.
Não me entendam errado, não é que eu não goste, entendeu? É só que eu achei um tanto quanto parecido, mas é que nem falou, se for pra homenagear, que seja Uma Nova Esperança. E não tinha nem como falar que eu não gosto do filme, porque se eu gosto de Uma Nova Esperança, não tem como não gostar desse, né?
E olha só, claro. um dia eu ainda vou reivindicar um episódio do Meia Entrada Cash pra defender a trilogia prequel, mas beleza, esse não é o tema aqui. Olha só, gente.
Eu posso participar.
Isso aí, gente. Tem coisa boa, assim. Tem coisa boa. Não vamos entrar nisso, pelo amor de Deus. Ó.
Não, eu concordo que uma vez eu lembro que a gente tava no carro que a gente foi, marcou aquela reunião aquela vez, e a gente falou, meu, a trilogia prequel, né, falando a portuguesando o negócio aqui, é Star Wars, cara. Tem não é 100% excelente, óbvio que não, mas tem coisa boa. Dá pra curtir, cara. Star Wars é Star Wars, não tem como.
Exato.
E olha só.
Vocês vão ganhar bonequinho do Jar Jar Binks no Natal.
Boa, vai aceito. Vai pro cenário.
Mas, gente, olha só, falando sério aqui, olha só. É lógico que a gente tem que analisar a parada também com o olhar de produtor. Eu acho que a Disney ela teve um cuidado exagerado. Eu acho que não precisava. Mas tentando pensar como um produtor, como um executivo mesmo, eu acho que eles quiseram fazer assim: olha, a gente vai trazer uma saga que é muito, extremamente, absurdamente querida pelos fãs, que veio tendo alguns problemas recentemente, que era a trilogia 1, 2 e 3 mesmo. Então a gente tem que apresentar isso de um jeito que seja familiar a quem realmente é fã, e ao mesmo tempo que apresente coisas novas, porque é a forma de fazer mais dinheiro. É pegar os velhos e criar um público novo. É lógico, eu fiz até uma listinha aqui de coisas do episódio 7 que remetem ao episódio 4. Começa com uma nave cruzando. Tudo bem que isso tem mais de um filme, mas remete às coisas clássicas. A Rey mora num AT-AT, sabe? Ela tem o capacete da Aliança Rebelde, aparece o tabuleiro holográfico, a bola que o Luke treinou, aquele lugar que a Mascanata fica, parece a cantina de Mos Eisley, por aí vai, tem um monte de coisa. Só que eu acho que isso ainda é uma homenagem, porque eles não deixam de apresentar elementos novos. Eu tenho só uma crítica, que aí eu acho que não é uma homenagem, eu acho que caiu pro lado da cópia mesmo, mas quando a gente estiver falando de spoilers mais abertamente, eu conto exatamente o que eu acho. Mas tirando esse elemento, eu acho que é muito mais realmente uma homenagem do que uma cópia.
É, e todo esse cuidado também, ele tem um objetivo, porque esse foi o primeiro filme, né, feito pela Disney, com uma programação de vários filmes pela frente. Se você pega um filme desse, que tem que ter uma aprovação muito grande do público, e não faz ele de um jeito que o público vá gostar, a probabilidade do público voltar a assistir a sequência dos outros filmes é muito baixa. Então, é melhor fazer de um jeito seguro, com várias referências, de um jeito que, né, que o pessoal já conheça e goste, do que arriscar demais e perder a galinha dos ovos de ouro, né?
Olha, pode até ser que a Disney teve um excesso de cuidado, um certo preciosismo aí, em não trazer tantos elementos novos assim, um elemento de arco de história muito diferenciado, se comparado ao episódio 4, Mas, como vocês citaram anteriormente, né, os filmes que eram lançados no cinema de Star Wars anteriormente ao episódio 7, eles tiveram, sim, uma boa bilheteria, mas o público em geral saiu criticando muito. Então, o que que eles estavam com essa ressalva, né? A gente quer fazer um filme que seja um sucesso de bilheteria e que agrade ao público. Por quê? Porque a gente vai ter sequência e quer que esse público não encare como foi a trilogia dos episódios 1, 2 e 3. Encare Star Wars da maneira como os mais saudosistas viram na época, episódio 4, 5 e 6. Ou quem viu, né, na sua determinada época, na sua infância, enfim, acho que ninguém aqui assistiu Star Wars quando lançou no cinema, né, mas...
Só o Renan.
Eu tinha certeza, eu tava esperando o Jonas falar.
Eu pensei duas vezes, mas, né, não resisti.
Eu falei, não, eu pensei, assim, ele não vai repetir uma piadinha que ele já fez off, né, mas a gente tem uma fé na humanidade exagerada, né.
Mas... Peço perdão pelo vacilo.
Mas é isso que o Lucas falou, assim. Não dá pra dizer que a Disney, ela não é coerente. Porque, meu, a Disney fez com Star Wars, o episódio 7, o Rogue One, eu acho que não. Mas, enfim. Ela fez com o episódio 7 o que ela tá fazendo com a Marvel, gente. O tema não é Marvel aqui, mas é fato de que a Disney achou uma zona de conforto da Marvel, onde ela anda muito pouco fora dessa zona de conforto, e ela não está errada, porque dá dinheiro pra caramba, não sai praticamente nenhum filme ruim, e ela tá fazendo dinheiro pra caramba. No Star Wars, pelo menos no episódio 7, ela jogou no seguro. Eu vou fazer tudo que eu preciso para que os véio gostem, como o Luz falou, a galera que viu quando lançou e tal, a galera que viu quando lançou, que eu acho que é mais a gente aqui, o episódio 1, 2 e 3, e pra essa galera que nunca teve a oportunidade de ver Star Wars curtir também. Então a Disney é muito coerente no modelo de negócios dela, ela não arrisca. Ela faz investimento pesado, como ela comprou a Marvel e a Lucasfilm, mas na hora de investir em propriedade intelectual, ela não se arrisca. O modelo de negócio dela é meio que ir mais ou menos no seguro ali. E pra empresa isso é absolutamente correto, né?
É, exatamente. Eu defendo também a ideia de que eles não arriscaram em nada no episódio 7, e isso me deixa muito contente, porque eles vão deixar pra fazer nos próximos, né? Então, assim, o episódio 7, beleza, foi aquela tradicionalidade toda e deu muito certo, ok? Agora, no episódio 8, aliás, em Rogue One a gente já teve um trabalho totalmente diferente, e eu acredito muito forte de que no episódio 8 a gente vai ter um Star Wars jamais visto em qualquer outro filme da saga, né? Eu tenho defendido muito essa opinião aí.
Eu espero realmente que sim.
Então, olha só, falando, só aprofundando o que eu tava falando naquela hora, eu acho que o episódio 7, além de tudo isso, que, meu, é lógico, você vai usar referência à saga clássica, você vai dar certo, vai agradar, lógico que vai. Mas, assim, eu acho que o episódio 7, ele dá muito certo, porque, cara, ele apresenta personagens muito interessantes, cara, de verdade, assim. Eu não sei quem é o cara... Mas se algum dia ele ouvir isso aqui, eu vou falar em português, o cara vai lá no Google Tradutor, ele entende o que eu tô falando. Eu não sei quem é o cara que cria robozinho pro Star Wars, porque, ó, esse maluco tá de parabéns, velho. Porque, assim, os caras conseguiram trazer o Finn, que é um personagem muito divertido, a Rey, que é uma das protagonistas mais legais do cinema recente, o Paul Dameron, que tem um pouco menos de tempo de tela, assim, mas ele, mesmo assim, ainda tem uma participação legal, e eles conseguiram um robô, cara. O BB-8 tem mais personalidade, carisma e expressão do que, sei lá, do que a Kirsten Stewart do Crepúsculo, sabe? Tipo, o cara... Esses personagens são muito massa, cara.
É, o responsável até pelo BB-8 tava ano passado na Comic Con e ele comentou a respeito disso, né? Do carisma que eles conseguiram dar pro personagem, mesmo sem ser uma figura humana, né, sendo um robô. E ainda diferente do C-3PO, por exemplo, que era um humanoide, o BB-8, ele não tem fala, ele tem os barulhinhos dele ali que representam as falas dele. Mas aquilo ali ficou muito bom e, como você disse mesmo, tipo, conquistou muita gente e vendeu muito bonequinho.
Não, e é muito louco, porque, assim, o BB-8 é massa demais e a galera que fez o casting, cara, a Rey... ela é a protagonista, né? Eu acho que isso dá pra gente afirmar. E ela nunca Sim. tinha feito nada no cinema. Onde os caras acharam, entendeu? Tipo, meu, ela é muito da hora. Essa coisa de... E veio num momento muito legal, né? Porque a gente tá discutindo essa coisa de empoderamento, de representatividade de modo geral. E a gente tem um cara que é um co-protagonista praticamente negro, que era uma coisa muito difícil da gente ver no cinema. E a gente tem uma protagonista feminina muito marcante, muito poderosa. Até hoje eu lembro, e eu costumo citar, falando dessas mudanças do cinema, o comecinho do Despertar da Força, que não é spoiler, porque é bem no comecinho mesmo, daquela cena do Finn segurando a mão dela para correr, e ela fala, meu, você tá segurando minha mão, velho? E ela é toda rebelde, ela é toda... liberta, todo empoderado, isso é muito legal, assim. E apesar da história, como a gente estava falando, não ter colocado muitas coisas originais, ter feito muita referência, os personagens serem tão interessantes, dá vontade de ver eles de novo, né, cara? Essa que é a grande charada da coisa.
E esse lance, assim, por exemplo, da representatividade, não tá simplesmente jogado para aproveitar uma onda que tá rolando no momento e entrar dentro desse assunto, não. Por que que a Rey, por exemplo, fala daquele jeito com o Finn? Porque ela, você vê no filme que ela se criou sozinha a vida toda, ou seja, ela é totalmente independente para tudo, ela tá acostumada a fazer as coisas sozinha, ela não precisa de alguém ajudando ela. Então, você vê que o roteiro tá muito bem trabalhado aí.
Ah, com certeza, e com essa representatividade, a gente não enxerga problema nenhum, porque existe dois fatores para a pessoa reclamar da representatividade. Um, ou ela é babaca, isso é fato. E outro, tipo, ser uma coisa extremamente forçada, que é pega algum movimento que tá acontecendo naquele momento e tenta forçar. Nesse filme não existe nenhum tipo de forçação de barra, sabe? Tipo, é uma coisa extremamente suave, colocada lá, que você se apega aos personagens que você gosta e não tem nenhum problema com isso. Agora, por exemplo, um exemplo, olha aí, duas vezes, é de representatividade forçada. Eu vi uma galera falando... Tipo, pedindo, perguntando até pro Mark Hamill se o Luke Skywalker poderia ser gay. Aí, por exemplo, meu, você pega um cara que era da Ordem Jedi e tudo, não podia ter nenhum tipo de relacionamento, não podia, tipo, amar, sentir ódio, nada, porque não podia. Aí você pega um cara desse e transforma um cara em gay porque tem um grupo de pessoas que tá pedindo esse tipo de representatividade. Eu acho que existem formas de colocar de um jeito que não fique forçado e nem que, tipo... Que você olha e você enxergue que é uma coisa que, tipo, ah, eles colocaram por causa de tal coisa, entendeu?
Não, eu vou até mais longe. Eu entendi o que você falou, Jesus, mas eu vou até mais longe. Eu acho assim, não que esse negócio de amor e ódio aí seja um negócio muito respeitado, né, Anakin?
Mas, enfim, sim.
Não, eu tô brincando.
Mas é a regra, né, do negócio, a regra.
Lógico. Mas assim, eu acho que, de verdade, sendo extremamente sincero, assim, eu gosto, acho massa e tal, mas eu acho que Star Wars não precisa de romance. Ponto final. Para com esse negócio, cara. Eu acho que é uma coisa... Eu ia falar que é do brasileiro, mas não é, porque tem gente fora que pede também. É uma coisa meio noveleira. Pra que tem que ter, cara? Pra que tem que ter romance, sabe? Para com esse negócio. Os caras estão, sei lá, estão em guerra. Eles estão disputando... Não disputando, mas pelo menos tentando manter a galáxia em paz e tal... Não precisa, velho, não precisa. Chega desse negócio. No Rogue One, eu já gostei que não teve um foco nessas coisas. Não precisa. Por que que a Daisy Ridley, né, a Rey, ela não pode ser amiga do Finn? Por que que o Finn não pode ser amigo do Paul Dameron? Por que que o Luke não pode ser ali um mentor só, sei lá, ser o Yoda da vez? Tem que ter romance, velho, o pau tá comendo, sabe? A galáxia tá em guerra, você vai parar pra ter amor? Eu acho que nem precisar, não precisa, cara.
Às vezes coloca esse negócio de romance e acaba quebrando o ritmo do filme, que você tá lá na pegada, a galera, né, tramando as coisas ali pra dar certo, aí de repente entra uma cenazinha romântica. Aí, tipo, quebra todo aquele ritmo que você tá assistindo.
Né, episódio 2, inclusive.
É, então, é isso que eu ia falar, né? Aí você mata o ritmo do filme com uma cena cortando uma pera e mandando pra sua querida esposa com a força, tipo, flutuando a pera com a força. Acontece
flutuar a pera tipo é mancado.
E eu acho que, assim como o Renan falou, bicho, não tem muito que dar ênfase em romance também, não. Eu acho que não. É, pode acontecer indiretamente... E não deve ter ênfase, ter foco, assim, igual ele falou, por que ela não pode ser só amiga do Ray, do Finn, a Ray amiga do Finn, ou o Finn amigo do Poe, né? Então, assim, não vejo uma necessidade real mesmo, pode acontecer, eu não sou, tipo assim, contra falar, não, tem que ter. Pode ter, mas não precisa ser a ênfase da personalidade ali do personagem, personalidade do personagem ficou forçado, né?
Não, mas hoje tá um show de pérolas aqui, né?
Tá ótimo.
Tá difícil. E, então, assim, eu acho que não muda tanto na trama, que é a trama, se você for ver, é a luta do bem contra o mal, né? O lado negro sempre batalhando contra o lado luminoso da força. Essa é a essência de Star Wars, né? Então pode caber um romance? Pode, mas não tem que ser o foco, não.
Bom, com relação ao romance, eu não tenho nada contra, mas também tenho nada a favor. Então, desde que não seja uma coisa encaixada, não quebre o ritmo, não tire o foco das coisas, pode ter, eu não tenho nada contra, não.
Querido ouvinte, você está ouvindo um anúncio aqui de fundo, está ouvindo um barulho ensurdecedor. Esse barulho significa spoiler. Então, acho difícil que você esteja ouvindo esse podcast sem ter assistido o filme, ainda mais porque nós estamos nas vésperas do episódio 8, mas se você veio até aqui sem ter assistido o filme, saiba que daqui em diante, cara, o spoiler está liberado e você provavelmente vai ouvir alguma coisa que vai quebrar um pouco da sua experiência. Então vá por sua conta e risco. Agora largou, hein?
Bom,
agora largou. Vamos, Lucas, vai.
Começou. Então, vamos lá. Quem que são os pais da Rey?
Nossa senhora, mas começou
nossa,
na fala
nossa, toda. Direto assim.
De cara, assim.
Facada no peito. Pua.
Cara, eu acho que ela é Skywalker. Eu acho que ela é filha do Luke.
Eu toda. Também acho. Eu também acho, porque logo quando... a gente assistiu o filme na estreia do Despertar da Força, eu e o Renan, a gente gravou um review do filme, não sei nem se você lembra disso, Renan, já faz um tempo. A gente, e foi uma das coisas que a gente comentou no vídeo, quem é o pai da Rey? E a única coisa, uma das coisas que a gente concordou foi que a gente achava que era o Luke.
Tá, vamos lá, eu concordo com vocês que eu acho que ela é filha do Luke, mas quem é a mãe dela?
O Chewbacca. Não, o mentira, Chewie. O Chewbacca não dá. Então, cara, mas olha só, e isso que é o bacana desse novo foco do Star Wars e tal, porque o Star Wars ele tem vários espaços temporais, né, assim, vários trechos de anos e tal, que você absolutamente não sabe o que aconteceu, entendeu? Eu acho que, não entrando na teoria do Jedi cinza, Marquinho, mas assim, eu acho que o Luke, desde o começo... Ele é um Jedi esquisitinho, né? Porque ele nunca foi pro lado negro, é claro. Mas ele sempre dá sambada e volta, ele dá aquela sentida. O Jonas falou essa coisa do... Que o Jedi não tem romance e tal. Cara, eu acho que o Luke, ele foi... Nesses anos, entre o episódio 6 e 7, ele pode ter sido consumido pelo... pelo ritmo Hagatang, ter tido um tereltel com alguém ali. E aí, por ele mesmo não poder ter filho, ele acabou meio que deixando a Rey no orfanato. Aí a gente vai descobrir no 8 o que aconteceu. Mas eu acho que pode ter acontecido muita coisa nesse período de exílio do Luke, assim como eu queria muito que eles pegassem e fizessem um filme solo mesmo do Obi-Wan, contando o que aconteceu no período de exílio dele. Tem uma margem de tempo para ter acontecido muita coisa. Eu acho que a Rey é filha do Luke. Com quem? Aí a gente só vai descobrir mais pra frente. Mas eu tenho quase certeza que é filha dele, cara.
Contanto que eles não usem a desculpa de midi-chlorians de novo, tá bom.
Olha, eu acho que a possibilidade mais óbvia é ela ser uma possível irmã do Kylo Ren lá, junto com o Han Solo, e ela é, porque eles são, já eram um casal lá na trilogia clássica. Já o Luke teriam que fazer todo um background explicando uma possível origem dela, e isso aí, para ser bem explicado, eu acho que iria gastar muito tempo de tela, não sei se Pode ser, até mais provável, mas não sei, tô só especulando aqui.
E Lucas, eu acho que faz sentido, porque cairia numa coisa que já é até arquetípica de irmão contra irmão, né, seria legal. Até porque eu tô achando que essa trilogia, ela não vai acabar do jeito que a galera tá imaginando. Eu acho que vai acabar, tipo, com alguém convertendo alguém. Eu não sei pra que lado a galera vai, mas eu acho que vai acabar com alguém convertendo alguém, não vai ter morte, não vai ter nada disso, pelo menos dos personagens novos. Então eu acho que essa coisa de irmão contra irmão, a redenção, alguma coisa assim, acho que poderia rolar mesmo.
Então, assim, aproveitando o que o Lucas acabou de falar a respeito do Luke no filme, a gente tem que lembrar que no episódio 7, o Luke Skywalker, ele é mais uma participação especial do que um personagem, né? E no episódio 8, já foi confirmado de que ele vai ser quase que protagonista do filme. Então, esse lance dele ser pai da Rey pode ser muito bem explicado, porque ele vai ter bastante tempo de tela, assim, falam que o filme começa ali logo em seguida do término do episódio 7, isso, né, esperamos que seja dessa forma, e a partir dali já começa a contar a história. Então, pô, tem 2 horas e meia de filme pra revelar aí tudo que aconteceu com o Luke no período dele. E outra coisa que é legal também é que, assim, a gente tava falando sobre o Jedi não poder ter emoção, amor e ódio ali e tal, só que a gente tem que lembrar também que o Luke, ele meio que não conseguiu ser um Jedi. Ele teve o seu treinamento com o Yoda, né, em exílio lá em Dagobah, mas ele não participou da Ordem, ele não teve registro, ele não participou efetivamente da Ordem Jedi. Então, assim, ele quase que, na minha opinião, quase que ele não pode nem ser considerado um Jedi. Ele tem ali seus domínios da Força, mas não é um Jedi, né? Então, pode ter uma possibilidade ali nesse assunto, pode ter essa possibilidade dele ter tido romance aí com alguém, né, nesse tempo e gerado a Rey aí.
Gente, primeiro que a Ordem Jedi, ela criou o Darth Vader dentro dela e não percebeu, então existe um problema crônico de formação de Jedi, mas assim, o Luke, ele não teve essa aula, entendeu? O Jonas teve a aula, o Jonas leu o Manual do Império, o Livro dos Sith, o Caminho Jedi,
Eu não li nada.
Leu sim, o Jonas teve essa formação.
Eu não li nada.
O Luke não teve.
O
Luke não teve essa formação. O Luke faltou nessa aula, gente. O Luke tava lá com o Yoda maconheiro lá no Império Contra-Ataca, lá, teve um intensivão. Ele não teve essa aula, gente. O Luke não sabe, o Luke é do rolê, o Luke é da bagunça, vai por mim. Eu acho que vai ser muito assim. O episódio 7 foi do Han Solo, que a gente precisa voltar a falar do episódio 7 também. O episódio 7 foi do Han Solo. O episódio 8 vai ser do Luke. E eu acho que eles vão pegar a grande parte da participação da Carrie Fisher, né, da Leia, jogar pro episódio 9. Até porque ela, infelizmente, não tá mais com a gente, né? Então eu acho que vai ser um filme para cada personagem passar o bastão, assim. Eu acho que o Han Solo, no episódio 7, meio que chamando a Rey pra ficar junto com ele na Millennium Falcon, era já um prelúdio do personagem passando o bastão pra ela em relação à nave. O Luke, ele vai passar provavelmente pra Rey ou pra alguém, não sei se uma hora o Kylo Ren vem pro lado bom, sei lá. Mas ele deve passar pra Rey o bastão dos ensinamentos Jedi, e a Carrie Fisher deve passar ou pra Rey mesmo, ou pro Kylo Ren, o bastão de liderança militar e política, sabe? Eu acho que cada filme vai ser um deles passando o bastão.
Lembrando que em Star Wars não existe passar o bastão, você passa o sabre de luz.
Oh, meu Deus do céu!
Boa, boa.
Mas, gente, agora que tem spoiler, deixa eu só comentar uma coisa que aquela hora eu não podia. Sabe o que eu acho do episódio 7? Eu acho assim, tudo aquilo é homenagem. Uma coisa que me irritou no episódio 7, que aí eu falei, puta, aí não. Até o, ô, Jonas, até o pendrive não me incomodou tanto, assim. Mas o que me irritou foi, novamente, a arma de destruição de planeta.
Exato.
Meu, pelo amor de Deus, né, gente?
É uma estrela da morte maior e mais poderosa. Apenas isso, montada num planeta. Só. É a mesma coisa.
Mas e até que ponto a Estrela da Morte nova, que é a Starkiller, influenciou na trama do filme? Eu achei ela, tipo, tá, beleza, ela tá lá, ela foi muito secundária. A batalha, tipo, eles destruíram no final lá, a luta da Rey contra o Kylo foi lá, né, no, em meio ao ataque da Resistência, mas, tipo assim, não foi tão importante pra trama do negócio como foi no episódio 4, por exemplo. Eu achei isso, sabe?
Então, mais ou menos, Marquinhos, porque assim, lógico que, ai meu, Star Wars é, querendo ou não, é isso, né, Star Wars são os personagens, é, antes era a família Skywalker, se bem que continua sendo um pouco, né, porque o Luke e a Leia estão aí ainda, é sempre os personagens, mas eu acho que no episódio 7 teve uma questão que, acho que até por isso que me incomodou um pouco, porque assim, a Starkiller, ela, talvez ela não seja tão importante quanto no episódio 4, como você falou, mas ela é um instrumento de roteiro que dá sentido de urgência, sabe? Tipo, na hora que eles estão lá, acontecendo tudo, né? Tentando soltar a Rey, e aí o Han Solo tentando trazer o Kylo Ren de volta e tal. Tá tudo acontecendo, e tudo aquilo poderia acontecer. Ah, semana que vem eu vou lá soltar a Rey, aí no mês que vem a gente vai lá conversar com o Kylo Ren. A Starkiller sugando o poder da estrela para destruir o planeta, vários, né, inclusive o planeta que a Leia tá, é um instrumento de roteiro para dar sentido de urgência. E é a grande ameaça como era nos outros filmes, sabe? Isso aí me incomodou um pouco. Parece, tudo bem, eles estão usando o caminho que eles já conhecem, que sabem que funcionam. Mas eu acho que para movimentar a história, isso é meio foda, assim. É referência, easter egg e tal, eu acho lindo. Mas como virada de roteiro, não pode ser o mesmo argumento, entendeu? Isso acho que me incomodou um pouco mais.
É, porque por mais que tenha um monte de coisa rolando em volta, o objetivo principal do filme, da salvação de tudo ali, é destruir a base Starkiller. Se você não destruísse a base, mais um monte de gente ia morrer, então... Por mais que tenha outras tramas ali em volta, o principal é tirar o Rey de lá, abaixar os escudos para poder destruir o planeta, né?
Mas então, essa Starkiller, o funcionamento dela é... Vocês me confirmem aqui, é o seguinte. Ela suga uma estrela, pega toda a energia de uma estrela, para poder ter energia para dar um tiro, que esse tiro tem a potência suficiente para destruir um planeta, é isso?
Vai, não vai. Chega a ser toda, é. Não chega a ser toda a energia do Sol, por exemplo, que ela vai sugar. Ela suga uma parte para ter o tempo de carregar ela ali para poder destruir vários planetas.
Ah, porque, assim, se a gente for a fundo mesmo e querer explicação para tudo, só de você sugar a estrela pela qual o planeta está orbitando, já acabou com a vida nesse planeta. Então, não precisa de tiro para o planeta explodir depois.
Era para começar a nevar imediatamente no planeta mesmo, no planeta inteiro virar uma bola de neve, assim.
Se a gente for entrar em astronomia, né, a gente, tipo assim, o Sol ou qualquer outra estrela como o Sol é uma fonte inesgotável de energia, né, até que se interrompe o processo de fissão nuclear lá. Mas a gente vê que a base Starkiller tá em frio, né, até o Han Solo fala lá que tá com frio pro Chewbacca ali, é a hora que ele tá entrando com o Finn, né, escondido pra ir buscar a Rey, e depois também a cena de luta da Rey com o Kylo Ren no gelo ali e tal. Então, assim, isso que você falou faz bastante sentido, né? Mas o planeta, a base que tava orbitando o Sol, e não os planetas que eles queriam destruir, né? Então, os planetas que eles queriam destruir estavam bem longe dali, né? Então, eu acho que aquela estrela não interferia no calor, ou sei lá o que, desses outros planetas, né? É só isso mesmo que eu queria falar.
Deixa eu fazer uma pergunta rapidão pra vocês, que eu quero saber a vivência de cada um aqui. Principalmente do Lucas, que viu mais recentemente. Aproveitando o gancho da Starkiller sugando o Sol e tal, Isso é fato, assim, isso trouxe uma cena muito bonita, porque no encontro da ponte do Kylo Ren com o Han Solo, escurece, né, eles acabam de sugar a energia da estrela ali, bem na hora que os dois se encontram, que tem um lance de fotografia bacana, porque o Kylo Ren principalmente fica no escuro e tal, aquela coisa de fotografia que ajuda a contar a história, né, mas deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Primeiro, vocês sabiam que o Han Solo ia morrer? E segundo, como é que foi a reação de vocês? Depois eu conto a minha, vai lá.
Ah, eu meio que já esperava. Porque sempre quando algum personagem vai morrer, começa coisas a acontecer como se ele estivesse se despedindo, é um clima mais de, tipo, não vou estar aqui por muito tempo, sabe? Então você já fica com aquele pezinho atrás e fala, aí tem coisa. E quando ele ficou de frente com o Kylo Ren, pelo amor de Deus, não tinha como... Kylo Ren, ele sair daquilo ali vivo, né? Tipo, o Kylo fala, ah, tudo bem, me perdoa, tal, não sei o quê, vamos pra casa, né? O único jeito que tinha de acabar aquilo ali, pra mim, pelo menos, era com ele morrendo. Então, assim, o impacto não foi tão grande, né? Tão grande quanto deveria ter sido.
Bom, com relação à minha experiência, tá registrado aqui em um... Acho que no primeiro Meia Entrada Drops, que a gente fala de spoiler, porque aconteceu o seguinte, de fato. Eu não assisti na estreia, consegui segurar bem, não quis saber da história e tudo mais, quis deixar pra ser surpreendido quando eu realmente desse vontade de assistir esse filme. Mas gravando aqui o podcast, a gente falando de spoiler, muito, muito de Game of Thrones, aí o Matheus, né, do Terra Nerd, ele foi falar que no caso do Star Wars, quando lançou no Japão, tinha lançado 12 horas antes do que aqui no Ocidente. Então, as pessoas fotografaram bem na hora que o Kylo Ren mata o Han Solo e já divulgou para todo mundo. Ou seja, no dia da estreia, antes de estrear o filme, já tinha um spoiler já. E o Matheus, só de comentar isso aí, falando, e o Han Solo morreu. Eu falei, pronto, tomei o spoiler. Né? Então, assim, o filme me surpreendeu muito mais pelo carisma das personagens novas que são apresentadas, pela história, que apesar de ter muita inspiração no episódio 4, eu vi que tentou trazer coisa nova ali na medida do possível, mas sem arriscar tanto. Então, essa cereja do bolo, que seria a morte do Han Solo, que não é nem tão cereja, porque o Han Solo era um personagem querido, não gostaria que ele morresse, mas pra mim não foi surpresa.
Rapaz... Olha só, a verdade é essa, eu não sabia e eu fiquei em choque. eu fui assistir na pré-estreia lá em 2015, quem que tava do meu lado? Eu nem lembro, eu fui sozinho na época, não conhecia muita galera ainda do rolê aí, do rolê nerd. E aí eu tava, tipo, ligado, assim, a cena, aquela cena meio tensa, igual vocês falaram, né, a fotografia prepara ali um ambiente e tal, aquelas falas de despedidas... E, meu, eu jurava que ia ter, tipo, uma outra virada ali, ou alguém ia invadir a cena e ia acabar com aquele diálogo, ou sei lá, não esperava que o Kylo Ren fosse se render tão fácil daquele jeito, mas a hora que ele, tipo, entregou o sabre e ligou o bagulho na mão do nossa, velho. Eu dei um pulo na cadeira do cinema. Eu não chorei nem nada, porque eu não sou tão ligado emocionalmente com o Han Solo, por exemplo. É um personagem que eu gosto, mas não fez tanta diferença assim pra mim. Mas que eu fiquei chocado, eu fiquei, porque eu não esperava. Até, como eu não estava envolvido com criação de conteúdo ainda, eu não conversava com muita gente sobre isso, igual essa história que o Lucas contou do spoiler ter chegado lá do Japão antes, eu não fazia nem ideia. Então, assim, pra mim foi uma experiência totalmente nova e eu realmente não sabia que aquilo ia acontecer e fiquei extremamente chocado. Aí é óbvio, né, você para pra pensar depois e aquilo foi bom pra história do filme, foi bom pra caracterização do personagem Kylo Ren, né, pra ele se ficar forte ali e tudo mais, e também porque o ator queria sair do filme, né, o Harrison Ford, mas pra mim foi uma experiência totalmente surpreendente porque eu não sabia de nada.
Não, é louco, eu concordo muito com o Marquinhos, eu acho que eles fizeram uma cena mega tensa, triste de uma certa forma, né, mas o mais legal é que ela realmente não tem nada de gratuito, né, ela serviu muito pra formação de quem o Kylo Ren é e como vilão, tanto que eu lembro que na época eu falei, cara, eu não admito hoje em dia eu tô mais calmo, mas na época eu falei, eu não admito que esse lazarento venha pro lado bom da força, ele tem que virar vilão mesmo, ele tem que morrer empalado com um lightsaber no episódio nono, né? Mas assim, eu acho que serviu muito pra isso, porque conseguiu me deixar puto, então funcionou, sabe? Funcionou muito, assim. Mas falando da minha experiência, o episódio 7 foi muito interessante, porque eu tinha visto, revisto pela décima vez, né? Com a minha noiva, os filmes anteriores, porque ela não tinha visto, né? Coisa que eu sei que o Jonas fez com a Samara também. E nós fazemos isso com as nossas mulheres, né? Que merda.
Com certeza, com certeza. Mas... E o bom é que ela, pelo menos a Samara gosta, entendeu?
Não, então, a Lari não... também. A Lari é apaixonada.
Então não tem tanto problema. A gente não corre nenhum risco.
Sim, sim. E aí, a gente tava no hype pra ver o episódio 7. E eu falei pra ela, querida, você pode atrasar no casamento, mas no episódio 7 não, tá? E minha noiva é do tipo, agora ela melhorou, mas ela era do tipo que eu marcava 8 horas da noite, ela se arrumava, começava a se arrumar 2 horas da tarde e chegava atrasada ainda. E aí, eu, meu, cantei a bola e, cara, ela chegou atrasada na sessão do Star Wars que eu tinha comprado o ingresso. Então eu entrei, eu lembro que a primeira cena que eu vi do episódio 7, e eu lembro que eu tinha visto o episódio 3 no cinema, que foi o último filme antes, né, que tinha passado. Então, do episódio 3 para o episódio 7, a primeira cena que eu vi foi o Kylo Ren parando o laser com a força, assim. Eu falei, caraca, de cara, assim, né? E aí... Eu lembro que a gente chegou no meio da sessão, eu sentei em qualquer lugar, porque não tinha como eu ficar procurando o meu lugar, né? E aí, cara, na hora que mataram o Han Solo, eu fiquei em choque. Como o Marquinho falou, eu não chorei nada assim, mas eu fiquei chocado. Eu não imaginei que eles iam ter coragem de fazer isso. Porque é uma morte brutal. Ela faz todo sentido pra roteiro, pra formação do Kylo Ren, mas ela é plástica. Você vê o lightsaber atravessando ele, né? E eu fiquei chocado, e eu só perdi um pouco desse choque quando eu olhei pro lado, assim, tinha um maluco do meu lado. Mas, meu, pensa numa criança que devia ter uns 40 e tantos anos, devia, meu, sei lá, pesar muitos quilos, assim, barbado e chorando, que nem uma criança mesmo, assim. Na hora que eu olhei pro lado, que eu vi o maluco, meu, desidratando, assim, eu meio que voltei, sabe? Porque eu tava chocado, assim. Eu não imaginei, eu não peguei spoiler... Pelo filme, eu não deduzi, eu consegui chegar totalmente sem imaginar, assim. E, meu, foi uma das coisas mais chocantes que eu vi no cinema, assim. Pelo menos recentemente, foi tenso.
Olha, uma coisa que eu não gostei muito no filme, em termos de design, assim, que refizeram, assim, pra dar uma... Pra as pessoas comprarem sabre de luz, é o sabre de luz do Kylo Ren. Porque, assim... É aquelas abinhas lá de laser que o sabre de luz dele tem, porque aquilo lá não faz sentido, gente. Porque, assim, porque pra que tem aquilo lá numa espada convencional? Pra sua mão não deslizar pra frente e você acabar em algum momento pegando na área que corta. Agora, e se você faz aquilo lá sendo lasers que cortam qualquer coisa e cauterizam na mesma hora? Então, é aquilo lá é pra perder o dedo. Então, eu não entendi muito bem o porquê. E também não tem muita explicação do porquê o laser vai até uma certa distância e o outro laser vai só um pouquinho. Isso, sei lá, não precisa de tanta explicação, mas poderia não ter mexido nisso, deixasse o sabre de luz como ele é tradicional mesmo, bota só um sabre de luz vermelho pra representar que o cara é Sith e tudo mais, mas isso aí me incomodou um pouco.
Isso aí é marketing pra vender brinquedo.
Eu ia falar isso. Assim, eu não lembro...
Simples e puro.
Eu não lembro onde que eu li, eu não vou lembrar agora, e eu devo ter lido na época, então é impossível de eu achar isso. Mas eu li algum lugar explicando, não sei nem se era oficial, provavelmente não, acho que devia ser uma teoria de que o Kylo Ren, ele, como ele estava ainda em treinamento, né, o Snoke fala no final do filme, ah, chama o Kylo que eu vou terminar o treinamento dele. Ele ainda não sabia fazer o sabre direito, e a gente sabe que pro lightsaber você precisa daquele cristal Kyber e tal. E se eu não me engano, ou o sabre dele não tinha o cristal, ou era um fragmento de cristal, era alguma coisa assim, e isso justificava... que o sabre de luz normal, ele tem um... Putz, como é que eu vou falar isso? Ele tem a lâmina, muitas aspas, né? A lâmina, ela é uniforme. Como o dele era todo meio bagunçado, o Marquinhos, que é a enciclopédia aí, me corrige, provavelmente ele sabe disso. Mas como o dele não seguia esse padrão, ele era meio disforme. Lógico que isso tem a ver também com caracterizar o personagem, falar, ó, como esse cara é evil, é problemático e é totalmente instável, que até o sábio de luz dele é zoado. E é claro que tem o que o Jonas falou, que é pra vender boneco, né? Mas, ô Marcos, você ouviu alguma coisa disso, querido? Fala pra mim.
Então, é mais ou menos isso que você estava comentando, só que, assim, são explicações que surgem no universo Legends, né? A gente encontra no universo expandido lá uma série de formulários que explicam o funcionamento de todas as coisas no Star Wars, como a armadura do Vader, tem lá uma funcionalidade para cada botão. E esse lance do sabre do Kylo foi justamente isso. Eles falam, cada Jedi ou cada... né, usuário da força ali, que fosse manejar um sabre de luz, ele tem um cristal Kyber, do qual a personalidade dele influencia muito na hora de escolher esse cristal Kyber. Isso é muito bem retratado na série Rebels, no Star Wars Rebels, que a hora que eles estão falando ali sobre o Ezra criar o próprio sabre, o Kay não fala pra ele sobre isso, esse lance da personalidade, e aconteceu isso com o Kylo Ren. Ele era um jovem muito instável, né, tinha uma personalidade muito bagunçada, como você falou aí, e aí isso acabou refletindo no cristal dele, e o cristal dele, a força não conseguia ser... a lâmina do sabre dele não conseguia, tipo, ser tão... perfeita como a dos outros sabres, e ela precisava, tipo, de duas válvulas de escape a mais para poder conter ali essa instabilidade dentro do sabre de luz. E aí eles criaram aquele modelo ali para ficar quase parecido, né? Ficar pelo menos um pouco estável e não tão instável quanto era o poder emitido pelo cristal dele. E aí que surgiu essa ideia de fazer. Mas, meu, isso aí é tudo justificativa, né? Então, pode ser, eles queriam um novo modelo de sabre de luz. O sabre de luz, por exemplo, do Ezra lá no Star Wars Rebels é uma pistola junto com o sabre, o primeiro dele ali, né? Então, foi só mesmo uma justificativa para poder vender mais, mas essa justificativa aparece, sim, no universo expandido para explicar aí o porquê do sabre triplo dele, né? Mas no filme tem uma cena que ele tá batalhando ali com o Finn, né? No final ali, que ele tipo... trava, os dois travam o sabre, aí o Kylo Ren dá aquela aproximada e queima, né? Queima o ombro do Finn com o escape do sabre. Então, assim, serve também pra técnica de batalha, né, tática de batalha.
E tem uma coisa que a gente não pode... É simbolismo, né, e o George Lucas já adorava isso, então Star Wars é muito... permeado por essa coisa de cultura oriental e tal. Então, isso sempre esteve na saga, né? E se você for pegar pra ver, tem uma diferença clara até no estilo mesmo, porque o sabre de luz, ele não é igual visualmente, mas os Jedi, eles têm muito de samurai, então a espada meio que tem uma função como uma, mais ou menos uma espada de samurai. E o próprio Obi-Wan fala, né, no episódio 4, que é uma arma para tempos mais civilizados, um lance assim. Então, as armas orientais, elas têm uma coisa de arte, né? Tô que chama arte marcial, né? Tem uma coisa de arte, então é bonito. A espada japonesa você tem um jeito de manusear, que é muito artístico, é bonito de ver também e tal. E a espada do Kylo, ela tem todo um design meio medieval, que até tem uma certa arte também, não vou negar isso, mas é completamente diferente. A espada medieval, ela é muito mais brutal, ela é muito mais agressiva, violenta. Enquanto a espada samurai, que é a inspiração para o sabre de luz, é uma coisa mais de arte, mais sutil, mais leve. Então, tem a explicação da história... tem a explicação dos cristais, da personalidade, tem o lance de bonequinho e tem até um contraponto, né? O Kylo, ele é a agressividade, enquanto os Jedi, eles são mais uma coisa de arte, meio budista. Então, acho que tem tudo a ver. Lógico que o lance do Lucas, no sentido prático, é bem verdadeiro, né? Você vai colocar um negócio ali, que se você encostar o dedo, você perde a mão. Não faz sentido. Mas é legal a gente pirar, né? Como a gente falou... cara, não é ficção científica tem que ter explicação, né? É uma fantasia espacial, então bacana que dá pra pirar nisso.
Eu tenho uma teoria que, não sei se alguém, acho que sim, alguém no mundo deve ter pensado nisso, mas poucas pessoas do meu círculo aqui de convivência e conversa repararam, e alguns nem concordam e acham que eu tô louco. Mas eu pensei na possibilidade de existir algo semelhante ao que aconteceu em Harry Potter com a morte do Dumbledore, sendo algo planejado, premeditado, para fins melhores no final da história toda. O que, que eu tô querendo dizer? Que o Han Solo tinha que morrer, e quem tinha que matar ele era o Kylo Ren, para que isso pudesse garantir uma identidade melhor pro Kylo Ren perante o líder supremo Snoke. E aí, com isso, fizesse que o Kylo Ren fosse um bom agente duplo para poder trabalhar dos dois lados. Meu, isso é a maior viagem da vida, mas eu acho que pode ter alguma coisa assim, né? Não sei, o que vocês acham aí?
Não, mas olha só, como agente duplo, eu não sei. Mas eu acho que, assim, eu tenho isso desde dos filmes anteriores e tal, mas assim, eu acho, eu falava isso, juro, olha, eu tenho isso registrado no meu canal, que agora tá desativado, mas enfim. Eu tenho isso registrado, que eu já falava antes. Cara, a questão do Star Wars é que tem que existir um equilíbrio. Sempre que um dos lados pender mais forte, vai aparecer gente do outro lado, porque a gente tem uma mania de pensar no bem vencendo o mal, que é uma coisa até de uma origem da cultura judaico-cristã e tudo mais. E quando você pega o Star Wars, a influência não é essa. A influência do George Lucas é budismo. E budismo não tem o bem vencendo o mal. É uma coisa muito mais de equilíbrio mesmo, de yin e yang ali. Então, eu acho que o Han Solo morrer, ele faz todo sentido, como a gente já falou, pro Kylo Ren se tornar o lado mais negro possível, assim, da força. Se ele vai se manter lá, não sei. Mas eu acho que precisa ter ele tendo esse crescimento do lado negro, porque a Rey provavelmente vai ter um crescimento do lado claro da força, principalmente agora no 8. Então eu acho que a morte do Han Solo tem exatamente essa função. Facilitar com que o treinamento do Kylo Ren chegue no ápice. Porque, mano, o ponto fraco dele, a gente vê isso ao longo do filme, é o pai dele, assim. Ele fala muito do Han Solo. Quando a nave pousa no planeta lá, ele sente, ele fala Han Solo. Ele não fala da Leia no filme inteiro, parece que o maluco não tem mãe. Mas o Han Solo, ele fala o tempo todo. E o Star Wars tem muito essa coisa do filho contra o pai, que é meio psicanalítico mesmo, de você ter que vencer o seu pai e tal. Então eu acho que o Han Solo precisava morrer pra ele completar a passagem. Pode ser que tudo isso que eu tô falando é besteira, o Kylo Ren tem a redenção, e aí não vai valer nada disso. Mas eu acho que como parte de roteiro fazia todo sentido o Han Solo morrer pela mão do Kylo Ren mesmo. E cara, uma coisa que eu quero muito ver como que eles vão fazer é esse lance da Carrie Fisher, porque ela faleceu em dezembro e tal, né, do ano passado. Mas assim, as notícias diziam que ela tinha encerrado a participação dela, gravado tudo pro episódio 8 e tal. O problema é que ela gravou as falas pro episódio 8 e provavelmente o roteiro não tava contando com o fato de que ela não ia poder gravar o 9, né? Então assim, eu tô muito curioso no episódio 8 em saber como que eles vão fazer para resolver essa questão da Carrie Fisher, da Leia. Porque ela tem uma participação muito superficial no 7, ela provavelmente teria uma participação maior no 8 e um fechamento de arco no 9. E agora, como que será que os caras vão resolver isso, gente?
Só uma coisa, é que a família da Carrie Fisher disse que eles não autorizaram, né, que recriassem ela em CGI pro episódio 9, né? Então tem que ver como que eles vão dar um jeito de finalizar a parte dela no 8, né?
Isso que o Jonas falou sobre a família não ter autorizado foi uma negociação bem rápida até, né? Tipo, eu acho que na época a Disney nem quis negociar tanto pra não desrespeitar a família, mas pode ser que mude. Porém, eles já decretaram de que a Princesa Leia não estará, né? A General Organa, né? Agora não estará no episódio 9, então eles têm que fechar a participação dela no episódio 8. A minha teoria, posso falar de teoria?
Por favor.
Né? A minha teoria é de que, assim, a Princesa Leia vai ter um fim, uma morte de qual não precise mostrar a maneira que ela esteja morrendo, algo que dê a entender de que ela morreu, entendeu? Tem gente que fala, ah, mas eles não vão matar ela, vai ser um desrespeito, vão fazer ela se exilar e alguma coisa assim. Eu falei, não, na minha opinião ela morre, né? O Renan que não assistiu o trailer, assim, não sei se vai se importar de eu falar agora, mas o trailer dá a entender já um fim que eles vão dar pra Carrie Fisher no filme, no episódio 8, né? Então, assim, o trailer quis nos enganar. É, a minha opinião é de que o trailer não quis nos... ele quis mostrar algo que de fato pode ser daquela forma, mas que não vai ser, sabe? Eu acho que essa é a função do trailer também, né? Enganar a gente, né? Assim como a gente tem visto aí os trailers da Warner, a gente espera que seja um filmão, né? Como aconteceu com o Esquadrão Suicida e o filme não é aquelas coisas. Mas a função do trailer é essa, nos mostrar algo e chegar lá na hora do filme ser de alguma forma diferente. Então o trailer mostra um possível fim para a Princesa Leia, mas eu acredito que possa ser algo relacionado àquilo, mas não da forma que o trailer nos mostrou, mas de que vão dar um fim pra ela no episódio 8, isso eu tenho convicção, eu tenho quase certeza de que vai ser sim. E a forma com que eles vão fazer isso vai ser mais ou menos como foi apresentado no trailer, mas não envolvendo as pessoas do qual o trailer quer que a gente acredite que seja.
Eu não vi o trailer, como eu falei, por favor não deem detalhes, mas eu chuto... Ou, na verdade, eu nem chuto. Eu estou sentindo um cheirinho de Estrela da Morte explodindo o planeta que a Leia tá, hein? Estou sentindo. A Leia se sacrificando e ficando num planeta, num rolê que precisa pra todo mundo se salvar. E aí, como ela já cumpriu a parte dela na Aliança Rebelde, na Resistência agora e tal, ela vai se sacrificar pros novinhos escapar. Eu estou sentindo o cheiro disso, hein? Eu nem vi o trailer. Tá certo, gente. Esse foi o nosso bate-papo esquenta, aquece e teoria da conspiração, expectativas e tudo mais. Agora, nesse terceiro bloco, a gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente espera que aconteça no episódio 8, que tá aí, né? O episódio 8 praticamente está entre nós já. Então, eu queria que cada um de vocês falasse um pouquinho o que vocês estão esperando. Se vocês acham que vão ter... reviravoltas, se alguém vai mudar de lado. Então, eu vou começar falando o seguinte. Eu acho, como eu já tinha colocado antes, que a gente vai ver nesse episódio praticamente um repeteco do Império Contra-Ataca, no sentido que a gente vai acompanhar muito, durante muito tempo do filme, tanto o treinamento da Rey quanto o treinamento do Kylo. É legal que a gente vai poder ver uma coisa inédita, que é o treinamento de um Sith, né? Não de um Sith, que eles não dão esse nome agora, mas o treinamento do lado negro, pelo menos. A gente vai poder ver isso, coisa que nunca tinha aparecido na saga principal. Então eu acho que a gente vai passar muito tempo do filme vendo a Rey treinando, vendo o Kylo treinando. O Luke vai ter um papel como mentor parecido com o do Yoda, talvez com mais tempo de tela. E a gente deve fechar com uma grande cena de ação ali, mas que não vai resolver. Eu acho que... Eu não sei se eu tô com o Marquinho que a Leia, pelo menos, vai resolver o arco dela no 8. Eu acho que eles vão preparar isso. Talvez seja um filme meio sem final mesmo, que nem o Império Contra-Ataca. E se tiver uma reviravolta, redenção do Kylo Ren e tal, eu acho que isso vem ainda no episódio 9. Eu tô achando que esse episódio 8 só vai dar uma aumentada no escopo, mas eu acho que ele deve acabar meio sem final ainda. O que vocês acham?
Olha, eu acho que no que a Disney teve de excesso de cuidado em seguir a fórmula, manter a história, dar um ritmo nesse episódio 7, eu acredito que ela tá com moral, sim, pra dar uma inovada nesse episódio 8 e vai fugir do que seria esperado, o que na minha opinião é o melhor filme de Star Wars, que é o Império Contra-Ataca. Eu acho que eles vão ir pra outros rumos aí, porque apesar de ter sido lançado aí um trailer bem revelador, deixou muitas coisas em aberto aí que a gente não sabe exatamente como vai se desenvolver no filme. Então, O que eu espero? Eu espero ser surpreendido, tanto que acho que agora eles vão sim dar um tom diferente, vai ter uma parte que vai sair mais original, não só quanto personagens, mas em termos de roteiro e história. E eu acho que, assim, vai terminar faltando uma coisa, óbvio, vai, porque é uma trilogia. Mas boa parte ali, eu acho que já vai ter respostas aí prontas já nesse filme.
Eu já concordo com o que o Renan disse, faço de suas palavras as minhas, porque eu acho que vai ter um quê muito grande de um Império Contra-Ataca. Mas tem uma coisa que eu quero muito ver nesse filme, pra loucura do Marquinho, pro desespero absurdo do Marquinho, que é um Grey Jedi. Eu quero muito, muito, muito ver isso num filme, que pra mim faria, de certo ponto, sentido, até gravei vídeo falando disso e tal, mas eu acho que seria um começo de uma conclusão do que a saga de Star Wars sempre pregou, né, que é o equilíbrio. Eu acho que não tem nada mais no equilíbrio do que um Grey Jedi.
Eu não sei se Grey Jedi vai ter, mas Rey Jedi vai ter.
Nossa, pô, mas... sobe, trapalhões, trapalhões!
Concordo em partes com muito do que vocês falaram aí, mas eu não acho que eles vão referenciar tanto assim o Império Contra-Ataca como vocês pontuaram. Eu acho que é isso que todo mundo tá esperando, porém o Rian Johnson, ele teve assim a audácia de fazer diferente. Eu acredito muito que o episódio 8 vai ser um dos Star Wars mais diferentes de todos os episódios, de tudo que é spin-off, Caravana da Coragem e Rogue One, vai ser muito diferente de tudo isso, porque assim, eles não têm porquê, de novo, fazer isso que eles fizeram no episódio 7 de estar referenciando a trilogia clássica. Óbvio que tem que carregar tradicionalidade, tem que carregar referência. Eu acredito muito que vá ter Darth Vader no episódio 8, em flashback ou algo assim, porque eles, por toda a vida que existir Star Wars na humanidade, eles sempre vão dar um jeito de referenciar Darth Vader e colocar alguma coisa de Darth Vader. Já vi Fantasma da Força, alguns spoilers que o pessoal fala, vai ter Fantasma da Força, vai ter Christian Hayden sem ir lá, o ator que interpretou Anakin na trilogia prequel. Já vi teoria de que o Yoda aparece como fantasma da força. Então, assim, tem muita coisa que pode acontecer no episódio 8. E eu tô na expectativa de que aconteça, de fato, coisas assim, porque isso vai ser diferente, né? Isso vai ser novidade. E eu acho que o episódio 8 tá aí pra isso, porque Rian Johnson, tipo, pelo que o pessoal falou e como eu já comentei, por eles terem dado a liberdade para ele fazer uma nova trilogia, eu acho que ele acertou bem em novidade, visto que essa nova trilogia vai ser uma trilogia totalmente desconecta da família Skywalker e tal. Então, acredito muito que o episódio 8 vá sim ser um episódio cheio de coisas novas, né? Agora o lance do Grey Jedi que o Jonas comentou, assim, eu não tô dizendo, não digo que não vá ter. Eles podem sim usar, porque isso já foi usado no cânone, né? A gente fala, eu falei no começo que não existe negócio de Grey Jedi, porque, na verdade, no cânone não existe a terminologia Grey Jedi. Até porque se um Jedi deixa de ser Jedi, ele não é mais nada. Ele é um usuário da força que utiliza o lado luminoso e o lado sombrio ao mesmo tempo. Então ele não é um Jedi. Então ele não pode ser chamado de Grey Jedi, né? Se eu não me engano, na trilogia Aftermath, que é ali do Dívida de Honra, Marcas da Guerra e o último livro que não foi lançado ainda no Brasil, já é utilizado o termo The Grey, né, que se referindo a esse usuário da força que utiliza o lado luminoso e o lado sombrio, mas não Grey Jedi, porque não faz sentido algum usar a terminologia Jedi junto com a expressão, né, o Jedi cinza. Então, que chame de cinzento, que é como aparece lá no livro. Então, é mais ou menos isso que acontece e que pode ser que aconteça no episódio 8. Mas eu ainda assim não acho que vai acontecer, mesmo fazendo parte do cânone. O Ezra lá na Rebels já abriu os dois holocrons e misturou junto com o Darth Maul lá e virou aquela fuzueira toda. E eu acho que isso vai ficar lá, sabe? Não vai entrar pro filme, não. Então, Eu acho que é isso, mais ou menos isso aí que pode acontecer. E não vai ter mistura de lados da força aí não, e o Jonas vai ter que me engolir.
Então, terminamos mais um bate-papo. Agora é aquele momento do nosso recadinho final ali, né? Eu queria agradecer a presença do Marquinho e do Jonas. Construíram um podcast de qualidade com a gente, trazendo observações, trazendo referências bacanas. Marquinho, por favor, avise os nossos ouvintes sobre o que você faz e onde eles te encontram na internet, por favor.
Alô, ouvintes do Meia Entrada Podcast. Eu tô aqui hoje a convite do Renan, queria agradecer primeiramente ao Renan e ao Lucas, nossos hosts aí, por ter aberto as portas do seu podcast pra gente estar conversando sobre Star Wars, e deixar aqui então pra vocês as minhas redes sociais. Eu faço um trabalho de criação de conteúdo exclusivamente de Star Wars, a gente acaba falando de alguns outros temas nerds por lá também, porém a nossa ênfase é sempre em Star Wars, né? O nome do meu canal é Trooper TV, Trooper TV, como o Renan mencionou aí. Você me encontra no Facebook, facebook.com/TrooperTV. Se você pesquisar lá no YouTube Trooper TV, a gente é o primeiro da busca, no Instagram e no Twitter também, então busque lá por nós, encontre, mande uma mensagem. Se você nos conheceu aqui pelo podcast do Renan e do Lucas, comenta lá, vim pelo Meia Entrada Cast, que a gente vai estar recebendo vocês aí de braços abertos para estar falando sobre Star Wars junto com a gente, beleza? Valeu, galera, um grande abraço, que a força esteja com vocês.
E o Jonas, por favor, Jonas, que é do canal Bacon Nerd, Jonas, faz o seu jabazinho aí, como que a galera conhece um pouco do que você faz?
Bom, primeiro queria agradecer também, né, o Renan e o Lucas aí pelo convite, cavalheiros, foi uma honra estar aqui com vocês. E para quem quiser acompanhar, né, o meu trabalho aí, é só pesquisar no Facebook ou no YouTube Bacon Nerd, que são nerdices acompanhadas de bacon, mas muito bacon. Então, se você gosta de coisa nerd e gosta de bacon, é só dar uma busca aí e acompanhar o nosso trabalho, que a gente fala de quadrinho, filme, série e um monte de loucura aí.
E, como sempre, nós temos também os nossos contatos, redes sociais, e-mails, que são o que mesmo, Lucas?
Bom, gente, a gente pede para vocês curtirem a gente lá no Facebook, fique facebook.com/meiaentradacast. Temos também nosso Twitter oficial, que é o @meiaentradacast. Temos também nossos Twitters individuais, o do Renan é @renanfileto, o meu é @aralvaral, aral com L, varal com L. Lembrando também, se você quiser estender essa conversa e tudo mais, falar com a gente, é só fazer um comentário no post ou mandar um e-mail para a gente, que é contato@meiaentradacast.com.br.
Bom, então é isso. Para encerrar, nós terminaremos esse podcast maravilhoso com o tema da cantina de Mos Eisley, que é um dos temas clássicos, né, da trilogia clássica do Star Wars. Bem bacana, bem divertido para terminar alto astral. A gente se vê na semana que vem, galera. E um abraço para vocês.
Falou, pessoal.
Valeu.
Valeu.
Tá, eu pensei em algo aqui já.
Fala aí, então, sua frase, Marquinho, de efeito.
Nossa.
Nossa.
Você viu? Intimou o cara, velho.
Não, ele falou com uma voz meio sedutora, eu fiquei meio bolado aqui.
Então, eu fiquei com essa dúvida, no podcast tem que fazer uma voz meio, louco.
Não.
Olha a minha voz, querido, olha a minha voz. Você tá falando não, mas de voz?
O Renan parece que tá engasgado desde o dia que eu conheci ele.
Ô Marquinhos, vai tomar no cu, né?
Tá. Chewie, estamos chegando em casa.
Estamos chegando? Fala de novo.
O que foi isso aí, velho?
Eu não entendi também. Fala de novo, Lu.
Às vezes o dublado é assim, ué. A gente não sabe, eu não acho
dublado. Tá me tirando, tio?
Estamos em casa, Cipá, eu acho.
Cipá.
Pior que eu vi uma...
Deve ter um Cipá no final. Deve ter um Cipá.
Eu vi uma montagem que era assim: vamos no cinema, o cara falando que vamos. Aí, vamos ver dublado. Aí o cara fala, pô, não vejo filme dublado. Aí ela, que escrotinho. Aí ele fala, não, eu sou surdo.
Nossa! Sério, eu nunca vi tanta baixaria em 10 minutos de gravação. Nossa senhora,
velho. Marquinhos, a última vez que a gente foi convidado.
Lucas, fala
sua frase de novo, pelo amor de Deus, que eu tô perdendo o controle já, velho. Vai.
Tá bom. Meu
Deus. Nossa. Gente, puta, para, pelo amor de Deus.
Opa. Vamos lá. Tio.
Ah, não,
merda.
Pô, tá parecendo um bando de maconheiro que não pode falar tio e que começa aí.
Vamos lá. Tio, estamos em casa.
Tudo que for dito aqui e for engraçado vai pro final do episódio e fica tipo de cena pós-crédito. Então, se vocês falarem algo comprometedor demais, me avisa, senão vai pro ar, hein?
Acho melhor tomar cuidado pra não falar, né? Porque daí se eu falar também fico com o rabo preso, né? Melhor deixar quieto.
por exemplo...
E tenho certeza que isso vai entrar.
Com certeza. Não, por exemplo, todos esses extras aqui vai estar passando no episódio ao som de Bob Marley, por exemplo.
Nossa.
Nada mais justo. Combinação perfeita.
Mas eu acho que vai acabar com alguém convertendo alguém, não vai ter morte, não vai ter nada disso, pelo menos dos personagens novos. Então eu acho que essa coisa de irmão contra irmão, a redenção, alguma coisa assim, acho que poderia rolar mesmo.
Peraí, em off. Renan, você viu o trailer revelador, cara?
Não vi, eu acertei?
Parece que você viu, velho.
Não vi, eu não vi nenhum trailer do Star Wars, não vi. Puta aí.
Não vou dar informação, mas parece que você viu.
Não vi, juro por Deus, não vi não. Quando passou no cinema, eu e a Lari ficamos gritando pra não ouvir o que tava acontecendo, de olho fechado.
Jones e Marquinhos, vocês viram o trailer lá do episódio 8?
Eu vi um dos trailers, eu nem sei quantos já soltaram, porque...
Eu vi tudo, cara.
Eu parei de ver porque... Pra ir com expectativa, assim, de surpreender, né?
Não, o último trailer que saiu, o próprio diretor falou pras pessoas não assistirem porque tava revelando muito.
Ah, isso aí, eu ouvi esse comentário aí do diretor. Chegou, não era aquelas coisas, tirando com a boquinha do Superman, puta merda, meu Deus, como me tirava a atenção aquilo lá, mas tudo bem.
Ah,
é
a boquinha do Superman te desconcentrava, entendi.
Aí era uma loucura.
Que homem, né? É um homão da porra nesse Superman.
Que eu ouvi aí?
O cara caiu, quando volta já tá falando de outro, é outro podcast, já foi aqui. Agora é Liga da Justiça.
É isso que eu tô estranhando, vocês estão falando de DC aí, pô.
Que eu quero chamar de Liga da Injustiça, porque é uma injustiça a bilheteria baixa desse filme. Até Homem-Formiga faz bilheteria, rapaz. Que é onde que essa galera tá com a cabeça?
Bom, deixa eu falar. Controle, vamos lá. Bom, a gente tem a nossa página no Facebook, que é Facebook...
Isso, velho? Ô, Marquinhos, você tá entendendo? Eu não tô entendendo, cara.
Eu tô em choque aqui, cara.
O Jonas e o Lucas falaram a mesma coisa.
Não, o cara tá rindo, eu tô rindo, tô acompanhando, vou deixar o brother sozinho na brisa.
Esse é parceiro, né? Não deixa o cara passar vergonha sozinho. Vamos lá, vamos lá. Bom, pra vocês que querem acompanhar a gente, nós estamos no Facebook, que é Facebook. Não, a gente grava amanhã, velho. Sério, vamos gravar amanhã no Drops.
Caraca, gente do céu.
Dá um jeito aí, bicho.
Não, deixa que eu fecho, pera aí então.